Bom dia a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos e começo por informar que temos o Sr. Deputado Rui Jorge de Santos, do Grupo Parlamentar do PS, a assistir tanto à nossa reunião à distância. Também informar que, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, temos o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes a substituir o Sr. Deputado João Tilly. Depois, pôr à apreciação dos senhores deputados a ata da reunião número 12. Pergunto se alguém tem alguma coisa a dizer, sobre, alguma consideração sobre esta ata.
O Grupo Parlamentar do Chega já enviou algumas perguntas, mas ainda assim os outros grupos parlamentares estão à espera da ata para poderem...
Sim,
com base na ata,
estou aqui a ser recordada e a lembrada disso, portanto esta é a ata em que ficou determinado que da parte dos grupos parlamentares, se quisessem ainda suscitar algumas questões sobre esta audição que tivemos
à Floresta
Gal, portanto da parte do grupo parlamentar do Chega penso que já enviaram as perguntas respectivamente a esta audição. Dos outros grupos parlamentares ainda não fizeram chegar, portanto, se entenderem fazer chegar algumas perguntas relativamente a esta audição que diz respeito a esta ata, façam o favor de fazer chegar então aqui aos serviços. Assim sendo, pergunto, portanto, vamos então passar à votação desta ata. Pergunto quem vota contra, quem vota contra, quem se abstém, então está aprovada. Antes de avançarmos para a audição que temos prevista agora para as 9h30 da manhã, pergunto se alguém tem algum assunto que queira trazer neste momento aqui à discussão. Ora não, então vamos passar então à audição e vou chamar então o Sr. Tenente-General Rui Alberto Ribeiro Veloso. Muito bom dia. Muito bom dia ao Sr. Tenente-General Rui Alberto Ribeiro Veloso. Começar por agradecer por aqui estar nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. E dizer-lhe, portanto, que neste âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, referir que esta se rege por regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta Comissão de Inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. não há necessidade de prestar o juramento, mas está obrigado a responder com verdade sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. Assim sendo, portanto, informar o Sr. Tenente-General que esta audição é constituída por três momentos. Num primeiro momento é facultativo, portanto, é um momento em que o Sr. Tenente-General poderá usar ou não de uma intervenção inicial. Depois segue-se uma ronda por cada grupo parlamentar que fará perguntas diretamente ao Sr. Tenente-General, que irá responder de acordo com o tempo de cada grupo parlamentar. Depois uma segunda ronda mais generalista, em que cada Sr. Deputado se poderá inscrever para formular perguntas de 2 minutos e depois o Sr. Tenente-General irá responder em conjunto. Assim sendo, começo por lhe perguntar se pretende usar deste tempo inicial para fazer essa intervenção inicial.
Sim, sim, pretendo, Sr. Presidente.
Sim, então dou a palavra ao Sr. Tenente-General para fazer essa sua intervenção. Faça favor.
Muito obrigado. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito aos Negócios dos Incêndios Rurais, Ilustre Senhora Deputada Maria José Aguiar, Excelentíssimas Senhoras Deputadas e Excelentíssimos Senhores Deputados desta Comissão, Minhas Senhoras e Meus Senhores, Excelências. Começo por dirigir cordiais cumprimentos a todos os membros desta Comissão e por agradecer a oportunidade concedida à Guarda Nacional Republicana para contribuir para esta audição sobre um tema de inequívoca relevância nacional, os incêndios rurais. A GNR, de acordo com a sua lei orgânica e nos termos do Decreto-Lei 82 de 2021, de 13 de outubro, que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, o SGIF, tem uma intervenção alargada e abrangente em todas as fases deste sistema, nomeadamente na fase de planeamento e preparação, na fase de prevenção, onde se incluem as ações de sensibilização, monitorização e fiscalização da gestão de combustível, na fase de pré-supressão, onde se inclui a vigilância e detecção, na fase de supressão e socorro, onde se inclui o combate e o apoio às populações, e ainda na fase pós-evento, onde se inclui a investigação das causas dos incêndios rurais. De forma sintética, compete à Guarda, no âmbito do SGIF, o seguinte: elaborar as diretivas operacionais de comando e controlo das suas forças operacionais e logísticas, fiscalizar o cumprimento das disposições legais em matéria de gestão de combustível, leia-se limpeza dos terrenos, e do uso do fogo, nomeadamente das queimas e queimadas. Executar ações de sensibilização e divulgação em alinhamento com a estratégia global de comunicação definida. Executar ações de fogo controlável em articulação com o ICNF. Executar, através da sua unidade de emergência de proteção e socorro, o ataque inicial aéreo aos fogos nascentes, o ATI, com equipas heliotransportadas, cuja taxa de eficácia em 2025 se cifrou acima dos 90%, tendo sido efetuadas 5.010 ações heliotransportadas. Compete ainda à GNR apoiar o ataque inicial terrestre aos fogos nascentes, com equipas terrestres da UEP, executar o ataque ampliado aos grandes incêndios, o ATA, através das suas equipas, das suas companhias de ataque estendido da UEP, que atuam à ordem da NPC, apoiar a ANEPS com pessoal devidamente qualificado e de reconhecida competência técnica, através de oficiais de ligação e de equipas especializadas para a manutenção e exploração de informação florestal, as IMEIFs, integradas em todos os comandos sub-regionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Coordenar todas as ações de patrulhamento terrestre e aéreo referente à vigilância e detecção de incêndios rurais. Garantir a gestão e o funcionamento da Rede Nacional de Postos de Vigia, compostos por 230 torres de vigia. Executar ações de interdição ou condicionamento de pessoas e veículos em áreas florestais críticas ou de elevado risco de incêndio. garantir a abertura de corredores de circulação para as forças de socorro, apoiar na evacuação das populações e animais em perigo e o restabelecimento da segurança e ordem pública, proceder à validação das áreas ardidas e ao apuramento de danos, investigar as causas dos incêndios rurais e proceder à investigação dos crimes de incêndio não dolosos, nomeadamente através do emprego dos seus guardas florestais. Neste contexto, e atenta às suas competências, a GNR desenvolve anualmente uma grande operação de segurança designada por Operação Floresta Segura. Para efeitos de coordenação da vigilância e detecção dos incêndios rurais, a GNR implementa uma Diretiva Integrada de Vigilância e Detecção de Incêndios Rurais, a DIVDIR, aprovada em sede da Comissão Nacional de Proteção Civil e homologada por Sua Excelência o Ministro da Administração Interna. Esta diretiva, a DIVDIR, visa assegurar a coordenação, a articulação e a otimização do emprego dos meios de diversas entidades que integram o SGIFR, bem como dos sistemas de videovigilância florestal, dos meios não tripulados de vigilância aérea, os OAS da Força Aérea e da GNR, e ainda da Rede Nacional de Postos de Vigia. Sob coordenação da GNR, cada entidade participa nas ações de vigilância e detecção em conformidade com as atribuições que lhes estão legalmente cometidas, designadamente o ICNF, as Forças Armadas, a PSP, a Polícia Judiciária, a Polícia Marítima e as autarquias. Neste contexto, assume particular relevância a contínua análise de risco efetuada pela GNR através da Célula de Apoio ao Planeamento da Vigilância e Incêndios, a CAPVI, a qual, numa perspectiva preditiva, elabora relatórios de apoio ao planeamento que sustentam e orientam as ações de prevenção e patrulhamento, a fiscalização, bem como a divulgação de recomendações à população. Esta célula de planeamento, sediada na direção do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR, a DECEPNA, integra elementos da AGIF, do ICNF, da ANEPS e do IPMA, reunindo especialistas na produção e análise de informação científica de suporte à avaliação do risco. No âmbito da supressão ao combate, a GNR integra o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, o DECIR, previsto na Diretiva Operacional Nacional, a DONA, à responsabilidade da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Em situações excepcionais, e sempre que as condições operacionais o justificam, designadamente durante os períodos de estado de alerta especial, a Guarda Nacional Republicana, atendendo à sua natureza militar, eleva o seu grau de prontidão e capacidade de resposta operacional. Neste âmbito, reforça a disponibilidade de efetivos e intensifica as ações de vigilância e as operações de supressão em cumprimento de um plano de contingências definido no contexto da Operação Floresta Segura. Para o efeito, mobiliza efetivos das suas unidades especializadas, designadamente da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras, da Unidade Nacional de Trânsito, da Unidade de Intervenção, da Unidade de Segurança e Honras de Estado, da Unidade de Ação Fiscal, podendo ainda recorrer a militares da Escola da Guarda e do próprio Comando-Geral. Por fim, importa salientar que no âmbito da prevenção e em alinhamento com o Plano de Comunicação Integrado da Campanha Nacional Portugal Chama, liderado pela AGIF, a GNR implementa uma estratégia de comunicação própria, assente em iniciativas planeadas, com o objetivo de reforçar o conhecimento da população sobre o risco de incêndio rural, promover a limpeza dos terrenos e incentivar a adoção de comportamentos responsáveis, contribuindo para a redução de práticas negligentes. Excelentíssimas senhores deputadas e senhores deputados, excelências, a Guarda Nacional Republicana continuará a afirmar-se como um pilar essencial na resposta nacional aos incêndios rurais, mantendo uma atuação próxima, preventiva, integrada e sustentada. Permitam-me concluir reafirmando o total empenhamento da Guarda Nacional Republicana em colaborar com todas as entidades e, em especial, com esta Comissão, na construção de soluções que reforcem a resiliência do país face a este fenómeno. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada. Vamos dar então agora início à primeira ronda, que será iniciada pelo Grupo Parlamentar do Chega. Senhor Deputado Nuno Simões de Melo, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. General Ribeiro Veloso, bem-vindo a esta comissão. E desde já, Sr. General, permita já que eu peça desculpa no caso de eu me descair e tratar para o meu general, mas pode acontecer, foram muitos anos a usar essa forma de tratamento. Só 2 notas antes de começar com as questões. Só para o Sr. General saber, irei fazer depois pergunta-resposta, por cada pergunta depois eu peço a resposta do Sr. General. Mas só 2 notas. Em primeiro lugar, na pessoa do Sr. General, eu queria saudar todos os militares e civis que prestam serviço na Guarda Nacional Republicana de forma tão distinta e com tão bons resultados para a população portuguesa. Por isso, Sr. General, bem-aja. A segunda nota tem a ver com esta Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma Comissão Parlamentar de Inquérito que foi requerida a título legislativo pelo Partido Chega para sabermos o que estará por trás dos incêndios rurais, se há incúria no combate, se há indícios de práticas criminosas, se há indícios de cartelização, se há indícios de todo o género, ou se é, como muita gente tenta passar, o fatalismo português do sempre foi assim e sempre assim será. Como nós não somos fatalistas e queremos também ajudar a alterar este estado de coisas, o Partido Chega requereu esta comissão e estamos certos que o Sr. General nos há de ajudar a, no final, atingirmos aquilo que esta comissão se pretende, saber o que está por trás e, eventualmente, apontar caminhos de alteração a este status quo. E agora sim, Sr. General, algumas perguntas às quais eu peço depois a resposta. A GNR é, talvez, das instituições públicas, aquela que está presente em todas as fases do incêndio. O antes, o durante e o depois. E recolhe muita informação. Na sua opinião, Sr. General, essa informação está devidamente consolidada e é devidamente utilizada ou está dispersa por diversos documentos? Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua questão, Sr. Deputado. Não, essa informação que a Guarda recolhe, ela é devidamente tratada e ela é partilhada com todas as entidades, aquela que deve ser partilhada. Há questões mais relacionadas com a parte de investigação criminal, em que tem que haver aqui alguma reserva na partilha dessa informação, ela é partilhada apenas com os órgãos de polícia criminal, nomeadamente com a Polícia Judiciária e com a própria PSP, e claro, também com os tribunais. Mas a restante informação, desde que ela seja útil para as outras entidades, ela é trabalhada, consolidada e partilhada.
Obrigado, Sr. General. Vou já para a parte da investigação. A GNR identificou centenas de suspeitos e efetuou dezenas de detenções pelo crime de incêndio florestal. Quantos, se o Sr. General conseguir responder, quantos desses processos deram origem à acusação, quantos foram arquivados e quantos resultaram em condenação?
Eu não tenho esses dados concretos em relação à questão das condenações e à questão das acusações, porque a guarda trabalha, e nomeadamente na questão das causas, o identificar a causa do incêndio é diferente de investigar o próprio incêndio. Ou seja, em relação às causas, nós temos esses dados. Em relação aos inquéritos propriamente ditos, toda a parte de investigação criminal, nomeadamente dos crimes dolosos, ela é da reserva absoluta, da reserva da competência da Polícia Judiciária. Por isso, será este órgão de Polícia Criminal que terá esses dados. Em relação às condenações, será o próprio tribunal que os terá. Em relação à GNR, dos detidos que nós realizámos o ano passado, cerca de 68 detidos, cerca de 15 detidos estão relacionados com questões do incendiarismo, os restantes não estão relacionados diretamente com a questão criminal, estão muito relacionados com a questão do uso do fogo, o uso indevido do fogo. Nós este ano já vamos com cerca de 103 detidos e apenas 4 há aqui crimes dolosos em relação aos incêndios, às detenções realizadas este ano. Ou seja, a grande maioria da questão dos incêndios tem a ver com questões negligentes em relação ao uso do fogo.
Sr. General, essa era a questão que eu ia fazer a seguir, das causas já terminadas pela GNR, quais são hoje as mais relevantes e quais delas têm aumentado nos últimos anos, ainda que percentualmente, porque nós já soubemos ao longo da comissão que as ignições reduziram, ainda que a área ardida tenha sido superior. Muito obrigado.
Sim, em relação às ignições, elas têm reduzido nos últimos anos, com algumas oscilações. Em relação à área ardida, ela aumentou muito o ano passado, mas também muito fruto de poucos incêndios, 3 ou 4 incêndios, 11 grandes incêndios, ao fim e ao cabo, que houve o ano passado, que houve aqui, então, a grande área ardida. Mas, em relação às causas, como referiu, a maior causa tem a ver com a questão do uso do fogo. O uso do fogo acaba por ser a causa maior dos incêndios rurais. Temos também a questão do incendiarismo, que ele tem-se mantido nos últimos anos, até o ano passado houve uma ligeira redução, mas em relação ao uso do fogo, ele também está na casa dos 25% e tem-se mantido também ao longo dos anos. E em termos de causas dos incêndios, não há aqui uma grande variação nas diferentes causas, mas têm sido sempre estas duas que estão na base dos incêndios, uso do fogo e incendiarismo, ambos na casa dos 20% e pouco.
Só uma curiosidade, Sr. General, o uso do fogo pressupõe-se queimadas...
Exatamente, queimas, queimadas, todos os indivíduos do fogo, que as pessoas usam o fogo de forma inadvertida e depois há o descontrolo precisamente dessas situações.
Muito obrigado, Sr. General. Na questão anterior, o Sr. General falou dos processos. Eu gostava de saber se a GNR perde a visibilidade dos processos a partir do momento que os entrega, digamos assim, a outra entidade, ou se consegue acompanhar esses processos desde o início até ao fim?
Em relação aos processos, há alguns processos que acabam por ser a Polícia Judiciária que investiga de uma forma, mesmo em segredo de justiça, há outros processos que a informação é partilhada. Nós temos os chamados, implementamos a nível nacional, 5 grupos de redução das ignições, em que a GNR, a PJ e o ICNF trabalham em conjunto e muitos desses processos são trabalhados depois nesses grupos, a nível da GNR e da Polícia Judiciária, em que há aqui uma partilha de informação permanente e nós acabamos por acompanhar, na realidade, esses processos, nós e a Polícia Judiciária, e muitas das detenções que acabam por ser feitas pela Polícia Judiciária, à posterior, têm muita contribuição por parte da GNR.
Indo aqui ao fulcro da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, a GNR tem conhecimento de situações em que incêndios rurais tenham gerado benefícios económicos, diretos ou indiretos, para determinados agentes?
Bom, neste momento a Guarda não tem a referência a esse tipo de situações. Não temos processos que levem a esse desfecho ou que permitam essas conclusões. A existirem, terá que ser a Polícia Judiciária a responder a essa questão. Nós, na Guarda, não temos esse tipo de processos.
Sr. General, mas no contacto direto com o território, com as populações, há algum sinal de economia informal ou paralela associada ao pós-fogo?
Sr. Deputado, como eu referi, não, neste momento nós não temos esse conhecimento, porque também se o tivéssemos, teríamos que participar ao Ministério Público. Por isso, neste momento, nós não temos conhecimento desse facto.
Muito obrigado, Sr. General. Mesmo que a pergunta possa parecer estúpida, a resposta é muito importante, até porque fica registada em ata. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Mas ainda antes de concluir, Sr. General, e para digamos, como último contributo do Sr. General para esta Comissão Parlamentar de Inquérito, o Sr. General poderia apresentar 3 medidas concretas baseadas na experiência da GNR para reduzir ignições e atacar a origem dos incêndios rurais? Muito obrigado. Uma vez mais, muito obrigado pela sua presença nesta comissão.
Muito obrigado. Em relação a medidas concretas para reduzir as ignições, eu julgo que terá que continuar a haver aqui uma maior coordenação com todas as entidades, sem dúvidas, e todas as entidades terão que dar o máximo do esforço para o patrulhamento de vigilância e detecção. Todas as entidades que colaboram, desde a própria GNR, terá que tentar dar mais forças para o terreno, mais visibilidade no terreno, o ICNF, as Forças Armadas, julgo que ambas, todas as instituições que têm capacidade de efetuar este tipo de missão, de patrulhamento, de vigilância, terão que tentar dar um pouco mais. Em relação à questão da vigilância aérea, eu julgo que seria muito importante a vigilância aérea através dos helicópteros da Força Aérea Portuguesa, não só para a questão do combate, mas sim na questão da vigilância e detecção, não só através dos próprios o AES que a Força Aérea tem e a GNR, mas sim com helicópteros mesmo, porque nós achamos que a vigilância através de um aéreo tripulado tem um grande impacto de dissuasão em determinadas áreas, nomeadamente na altura dos estados de alerta especial. São aqueles períodos mais críticos e julgo que será também uma boa opção. E também poderá aqui haver um incremento dos sistemas de vida à vigilância florestal. Nós temos áreas do país em que estes sistemas ainda não existem, outros, felizmente, a área está perfeitamente coberta pelos sistemas de vida à vigilância florestal e julgo que poderá ser alargada também a outras partes do país que irão fazer muita falta, com certeza. Muito obrigado.
Muito obrigada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Pedro Vaz, faz favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Comandante-Geral, Sr. General, antes de mais, aproveito para o cumprimentar neste mês de aniversário da GNR pelos 115 anos da Guarda Nacional Republicana e saudar a Guarda Nacional Republicana pelo papel que tem na nossa sociedade a todos os níveis, não só de segurança, mas também de proximidade, de ser, em muitas das situações, a representação do Estado no nosso território. Portanto, tem uma visão muito relevante sobre todos os fenómenos do nosso país e um deles é sobre os incêndios rurais, porque obviamente, como já foi aqui dito, estão na primeira linha e durante o tempo todo no combate aos fogos rurais. Aquilo que já nos disse é muito relevante, mas o Partido Socialista, querendo desde já desculpar-se porque não entendeu, não achou que deveria ouvir a Guarda Nacional Republicana no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito, no entanto, aqui está, portanto, vou aproveitar para lhe fazer algumas questões relacionadas com o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Como sabe, é uma Comissão Parlamentar de Inquérito putestativa que visa aferir, averiguar, encontrar respostas para determinado tipo de fenómenos. Designadamente fenómenos relacionados com prática de crimes económico-financeiros. Portanto, a primeira questão que eu gostava de colocar ao Sr. General era se conhece, esteve envolvido em relação às aquisições por aluguer ou compra de meios aéreos, ou seja, se esteve envolvido nos cadernos de encargos, se esteve envolvido nas decisões, se esteve envolvido em qualquer espécie de momento do procedimento contratual dos meios aéreos pós-combates aos fogos e se teve conhecimento de algum ilícito que possa ser violador da concorrência ou ilícito criminal do ponto de vista da corrupção.
Muito obrigado pela questão, Sr. Deputado. Não, a Guarda não está envolvida na contratação dos meios aéreos. A Guarda apenas opera os helicópteros que são dados para as suas equipas de heli-transportadas operar. Neste momento estamos a operar 43 meios aéreos, em 43 centros de meios aéreos, mas apenas operamos os meios, não temos qualquer influência ou qualquer intervenção na contratação de qualquer meio aéreo.
Muito obrigado, Sr. General. Já agora, mas a Guarda Nacional Republicana, provavelmente, e já agora para deixar aqui claro, porque é feita sempre muita suspeição por parte das entidades públicas que têm que contratar determinado tipo de meios, designadamente meios de EPIs, combate aos fogos, viaturas especializadas, determinado tipo de meios que possam ajudar na supressão de fogo, e eu presumo que a GNR também o faça, nomeadamente para a unidade que tem relacionada com isto. Portanto, Sr. General, eu vou ser muito direto, não me leva mal. O senhor sabe se dentro da GNR são praticados este tipo de práticas ou algum destes ilícitos?
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela questão. Em relação à compra de equipamentos, de veículos, todas as compras que a Guarda faz cumpre todos os procedimentos da contratação pública. Ou seja, não há na Guarda qualquer norma que infrinja estes procedimentos de contratação pública. Porque se houver, teriam que também ser participados ao Tribunal e eu seria o primeiro a fazê-lo. A Guarda é fiscalizada pelo Tribunal de Contas, todos os nossos processos são públicos, podem ser auditados a qualquer momento, por isso, por parte da Guarda, e eu como Comandante-Geral, neste momento, tenho a consciência perfeitamente tranquila que nós cumprimos todas estas normas exigidas legalmente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. General. Sabe, é que passa-se o tempo aqui a gerar insinuações e percepções, portanto, nada me que perguntar às pessoas que têm que fazer as contratações, e neste caso na GNR também, para saber, não é? Para saber se aquilo que se diz, se aquilo que se escreve, se aquilo que se insinua, mesmo em documentos que são para criar uma comissão parlamentar de inquérito, é verdade. E nada melhor do que as pessoas em causa para nos responderem a isso. Não é insinuar publicamente coisas e depois, quando as pessoas cá estão, não lhes perguntar nada sobre o assunto. Portanto, gostava-lhe de fazer outra pergunta. Relativamente ao CIRESP, sabe porque é que o governo decidiu, vários governos decidiram algumas questões, nomeadamente comprar a maioria do capital da empresa, decidir depois fazer um concurso para ver se o modelo da empresa é aquele ou é outro. Sabe porquê? Porque é que os governos tomaram essa decisão?
Não, Sr. Deputado, não sei. Eu também não tinha que saber. Nós somos apenas utilizadores do sistema e não nos pronunciamos sobre esse tipo de situações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Estamos mesmo a terminar. Vou-lhe fazer uma pergunta para ver e aqui uma coisa um bocadinho mais concreta. Em relação a 2025 para 2026, ou seja, em 26 em relação a 25, até ao final de abril, este ano foram levantados mais condenações por pessoas que não limparam os terrenos nos termos da lei. E houve mais contornações também, vou já terminar, Sr. Presidente. Houve também mais contornações efetuadas por causa disso e até mais detenções. Podíamos identificar, se conseguir, quais são os territórios onde se percebe mais isto em relação ao ano de 2025?
Obrigado, Sr. Deputado. Em relação à questão das contornações, nós este ano ainda estamos na fase... Ainda estamos na fase da monitorização das infrações, ou seja, ainda não estão a ser levantados autos de contornação. Estamos apenas na fase da monitorização, no aviso aos proprietários, no contacto com as câmaras municipais, para que as câmaras possam limpar os terrenos caso o proprietário não o façam. Aqui a intenção desta fase de monitorização é levar à limpeza voluntária dos terrenos. Ou seja, neste momento ainda não começamos a levantar os autos de contornação, porque ainda não estamos no período para isso. Vamos aguardar que o tempo se esgote e depois sim voltaremos a fazer uma segunda passagem nos terrenos já identificados e já monitorizados para começarmos a proceder ao levantamento dos tais autos de contornação.
Muito obrigada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira, do Grupo Parlamentar da IEL. Faz favor, 3 minutos.
3. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. General, começo por cumprimentá-lo aqui na Comissão. Vou tocar num ângulo um pouco diferente, ainda relacionado com o objeto desta Comissão, que será o dos negócios em torno dos incêndios e das motivações também, pelo menos de forma indireta, pela forma como está redigido o objeto, que poderão estar subjacentes a algumas das pessoas que acabam por causar incêndios. Não digo se com dolo ou se sem dolo, mas é sempre importante analisar é de onde é que vêm estes incêndios. Sabemos que a maioria dos incêndios que temos são por causa humana. Agora, causa humana é uma categoria muito, muito lata. Nem todas as causas humanas são fogo posto, mas muitos deles são causados por fogo posto. Sei que a GNR tem por função também fiscalizar muitas destas operações de fogo posto e autorizar. Portanto, eu perguntar-lhe-ia se tem noção dentro da proporção de fogo posto que temos em Portugal, qual é que é feito com a intenção de causar um incêndio e quais são os fogos que não têm a intenção de causar um incêndio, proporcionalmente?
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela questão. Sim, nós temos a noção de, dentro das causas que nós conseguimos apurar, porque há causas que não conseguimos apurar, identificar uma causa de incêndio é altamente complexo, requer aqui uma formação muito especializada. Felizmente a Guarda tem mantido esta formação e esta especialização através do nosso Corpo de Guardas Florestais, que são elementos altamente qualificados na identificação das causas dos incêndios, mas ainda há muitas causas que não se consegue identificar, são as chamadas causas indeterminadas. Em relação à questão que me referiu, tem a ver com a questão do incendiarismo. Tem a ver com o incendiarismo, é aquele que coloca o fogo de uma forma propositada, de uma forma dolosa. A percentagem, incluindo as causas indeterminadas, ronda a casa dos 24%, 25% de incendiarismo. Ou seja, temos aqui um leque de 24,1% de incendiarismo para fogo posto doloso.
Portanto, o incendiarismo representa 24% do fogo posto, não das causas total dos fogos, não na proporção total dos fogos, mas na proporção
de todas as causas que nós identificar, ou seja, de todos os incêndios que nós validamos, há uma percentagem de causas que são interminadas e, contando toda essa percentagem, 24,1% é incendiarismo.
Muito obrigado. E nesses 24%, já num universo de fogos causados por incendiarismo, tem uma noção daqueles que são por distúrbios psicológicos ou serão causados por pessoas que simplesmente querem causar um incêndio, daqueles que serão motivados por eventuais interesses imobiliários, materiais ou económicos?
Não tenho essa divisão por esse tipo de perfil de incendiário. Neste momento não temos essa identificação.
Muito bem, porque neste caso estamos confrontados com uma situação onde sabemos que há pessoas que propositadamente causam os fogos. Também já fui referido várias vezes nesta comissão, por vezes por questões de disputas familiares, questões de partilhas, questões de divisões de propriedade. Há pessoas que tentam causar incêndios para conseguir obter alguma vantagem e depois há ainda quem possa alegar que poderá haver alguns interesses económicos, podem ser empresariais, relacionados com indústrias adjacentes a este setor, que possam querer levar certas pessoas a causar os incêndios. E, portanto, o que eu estaria a perguntar é se, no perfil das pessoas que vão detendo, se tem alguma percepção do que é a maioria dos casos que acontece. Aquilo que, das conversas que temos tido aqui, vamos percebendo que a maioria dos incendiários tem simplesmente o interesse em ver um fogo a acontecer. Se tem alguma indicação em contrário, esta comissão é o momento para o dizer e esgoto assim as minhas perguntas. Muito obrigado.
Sr. Deputado, em relação à questão do perfil dos incendiários, o Sr. Deputado já referiu, e muito bem, temos um incendiário, a questão é inimputável, com história de inimputabilidade, é verdade. Nós temos o incendiário que sente a atração pelo fogo, aquele que gosta de ver arder. Depois temos alguns incendiários que, de uma forma instrumental, por motivos de vingança, de vizinhança, e depois temos os que poderão tirar algum benefício do tipo do incêndio que provocam. Como eu referi, esse tipo de investigação compete à Polícia Judiciária, não compete à Guarda. Depois, o apuramento final desses inquéritos, neste momento nós não sabemos qual é a percentagem desses tipos de incendiários, dos que colocam precisamente o incêndio para tirar algum benefício. Não digo que não exista, não é isso que eu estou a dizer. A existir, será a Polícia Judiciária que terá esses dados para poder trazer aqui à Comissão, se lhe forem solicitar. Obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigada também. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, o Sr. Deputado Jorge Pinto, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o Sr. General também. Deixe-me apenas dizer-lhe que foi com alguma surpresa que eu vi que apenas o LIVRE pediu a vinda do Sr. Comandante-Geral da GNR a esta comissão, porque ficou bem claro na intervenção inicial, a sua visão de conjunto é absolutamente essencial para o âmbito desta comissão. As perguntas que podem parecer redundantes ou óbvias, elas são também importantes porque ficam em ata e ficarão depois no relatório final, mas tendo já sido colocadas, eu abster-me de as repetir, e vou começar com um conjunto de perguntas relacionadas com os meios aéreos, que o Sr. General referiu várias vezes. Referiu o sucesso quase total da ação das brigadas helitransportadas, mais de 90%, referiu os números de meios que a Guarda dispõe e referiu também uma coisa importante, a necessidade de envolver os meios da Força Aérea, não só no combate, mas sobretudo na vigilância. Falou dos UAS, dos drones, mas também dos helicópteros, se eu bem percebi, pelo efeito dissuasor que pode ter o ruído e o facto de ser mais visíveis. Portanto, a minha primeira pergunta aqui é se, com tudo isso que nos disse, acha que aquilo que muitas vezes é dito e que já foi dito aqui várias vezes nesta comissão, há uma dependência excessiva em Portugal de meios contratados aéreos para a gestão e o combate aos fogos florestais?
Eu julgo que a componente aérea é uma componente extremamente importante no combate aos fogos florestais. Não tenho dúvida disso, nomeadamente a questão dos helicópteros ligeiros, porque a taxa de sucesso de intervenção inicial nos fogos nascentes é altamente meritória e é muito elevada, ou seja, grande parte dos incêndios acabam por ser logo degolados na fase inicial por estas equipas, o chamado ATI nos primeiros 90 minutos de intervenção. Ou seja, julgo que será imprescindível continuar a manter estes meios aéreos. Temos depois a questão dos aviões pesados e dos helicópteros pesados, mas isso é uma questão mais da proteção civil, não tanto da guarda. Nós operamos com os ligeiros. Em relação à vigilância, eu concordo perfeitamente, julgo que a vigilância aérea através dos helicópteros poderá também aqui trazer aqui uma grande mais-valia ao sistema, à questão da detecção e vigilância aérea.
Muito, muito obrigado. E para clarificação também, quais são os critérios então que determinam a utilização dos meios aéreos, nomeadamente os helicópteros da GNR? Como é que se analisa as áreas onde eles vão ser utilizados? Em que momento, portanto, dentro da cadeia de comando e dentro até da relação com a ANEPS, como é que funciona este processo de decisão para meios que são, como ouvimos, bastante limitados para a cobertura do território nacional?
A GNR acaba por ter apenas, na definição dos centros de meios aéreos, colabora com a ANEPS, porque é a própria ANEPS que define todo este dispositivo de meios aéreos, ou seja, é uma competência da ANEPC, da ANEPS, e não da Guarda. A Guarda acaba por operar os meios aéreos que são identificados, colabora com a ANEPS, dá as suas sugestões. De vez em quando, há um ou outro centro de meio aéreo que pode ser mudado ou criado um novo centro de meios aéreos. Aí a ANEPS envolve sempre a Guarda, pede a nossa opinião, tendo em conta a análise que é feita, a análise de risco e vários fatores relacionados com a questão dos incêndios, e assim é determinado todo este dispositivo de meios aéreos. Mas isto é uma competência da própria ANEPS, e a Guarda acaba por cumprir aquilo que for definido em relação à questão dos centros de meios aéreos.
Muito obrigado. E volto agora a um outro ponto da intervenção inicial do Sr. General, que se prende com a questão do fogo controlado. Nós sabemos que é uma prática importante, essencial até, complexa, daí certamente a formação avançada que a GNR também tem. E a minha pergunta prende-se então com esta articulação entre a Guarda, o ICNF, os municípios, para a organização destas ações de fogo controlado, como é que tem corrido, e particularmente se neste ano, com aquilo que aconteceu, sobretudo no centro do país, com as tempestades e com a carga de matéria combustível que está ainda por recolher, se esta ação de fogo controlado está a ter dimensões maiores do que noutros anos, ou se não houve uma alteração profunda fruto das tempestades do início do ano.
A questão do fogo controlado é muito importante, sem dúvida. Ele é gerido e controlado pelo próprio ICNF e a Guarda apenas colabora quando nos é solicitado a participar neste tipo de ações de fogo controlado. Este ano a Guarda, eu não sei, não tenho de momento o número de ações de fogo controlado que a Guarda fez este ano, mas não terão sido muitas. Julgo que poderá ser incrementado muito esta questão do fogo controlado. Acho que é muito importante, sem dúvida, e tem uma ação muito preventiva depois, para a época dos incêndios mais complicada, mas a Guarda estará sempre pronta a participar com o ICNF, com as suas equipas da UEPS, sempre que nos fosse solicitado, e com as autarquias, sempre que nos fosse solicitado para o apoio do fogo controlado.
Obrigado, é realmente um ponto importante ao qual temos certamente ter atenção, e eu continuo baseando-me, ou pegando nos pontos que o Sr. General trouxe na sua intervenção inicial, para falar agora da questão da limpeza dos terrenos e da fiscalização. Portanto, o prazo termina daqui a 10 dias, nem isso, hoje é dia 26, e portanto a minha pergunta é se tem já uma ideia de como é que está então a limpeza dos terrenos, uma ideia evidentemente genérica a nível nacional, e a partir de que momento é que começará então a fiscalização e como é que podemos garantir que ela é também eficaz num ano que pode ser muito problemático em termos de focos florestais.
Em relação à limpeza de terrenos, a Guarda elabora uma operação que se inicia logo a partir de fevereiro, com a identificação de alguns locais, mas agora intensifica-se mais na questão, durante o mês de abril e maio, intensificou esse tipo de fiscalização. Nós temos uma plataforma criada pela própria GNR, em que nós georreferenciamos e fotografamos todos os terrenos, todos os terrenos em que, à partida, estarão em infração. É claro que a infração só começa a contar depois do prazo, de acabar o prazo para a limpeza voluntária, que será depois, precisamente no final deste mês. Agora em junho, em maio e em junho, depois, em relação à questão da situação em Leiria. Mas, neste momento, a Guarda já identificou na zona de Leiria e no restante do país, mais de 10 mil situações que deverão ser limpas. Já comunicámos às câmaras municipais, precisamente, para que as câmaras tenham uma noção do que é que se passa no território das câmaras. Estamos aqui a tentar agora intensificar campanhas para a sensibilização das pessoas para a limpeza dos terrenos. Normalmente a limpeza dos terrenos anda na ordem dos 50%. Entre 50% e 60% as pessoas limpam os terrenos. Ou seja, há aqui um cumprimento voluntário na limpeza dos terrenos. E o que importa aqui é que as pessoas limpam, porque é impossível que o Estado ou as próprias câmaras consigam limpar todos os terrenos dos proprietários. Terá que ser o proprietário a limpar. E a aposta terá de ser muito nisso. Chegar aos proprietários e solicitar aos proprietários que tenham consciência que têm que limpar os terrenos. Esta é uma operação complexa, mas que nós estamos ainda a desenvolver. Mas, felizmente, já conseguimos identificar muitas situações e muitas situações já começam a ser limpas neste momento.
Muito obrigado. E peço só tolerância de 5 segundos, Sr. Presidente, para duas perguntas muito rápidas. A primeira é qual é a avaliação do Sr. General no que diz respeito à suficiência dos meios disponíveis para patrulhamento, fiscalização e resposta rápida, particularmente nas zonas com menos cobertura populacional, nas áreas mais rurais e em dias de risco máximo. E, por fim, tendo em conta os acontecimentos deste ano que eu já referi, quais são as suas perspectivas para a época de incêndios que agora se aproxima? Muito obrigado.
Em relação aos meios que nós temos, os meios nunca chegam, não é? Como se diz, os meios são sempre escassos. Nós temos de trabalhar é com os meios que temos, com aqueles que temos à nossa disposição. A Guarda tem aqui uma capacidade muito grande a nível nacional de fazer movimentação de meios consoante a análise de risco que faz para determinados territórios. E é isso que fazemos. Conseguimos reforçar determinadas zonas, como eu referi, com elementos e com efetivos das nossas unidades que estão sediadas em Lisboa, sejam eles do controle costeiro, da parte fiscal. Todo o nosso efetivo, quando é necessário avançar para a questão da fiscalização, da monitorização e vigilância, para determinadas zonas críticas, a Guarda faz essa movimentação de efetivos. A outra questão era em relação à questão de alterações climatérias, todos nós conhecemos. Vai ser um verão complicado, com certeza. Esperamos um verão difícil, mas estamos prontos para tentar dar o máximo de resposta e a nossa máxima capacidade precisamente para tentar evitar mal maiores. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passamos agora ao grupo parlamentar do PCP. Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimento o Sr. General, agradeço as contribuições que já nos trouxe e, sobretudo, a caracterização da intervenção da GNR, que é verdadeiramente vertical e que vai da prevenção à investigação das causas dos incêndios. Eu gostaria de colocar-lhe algumas questões concretas. Desde logo, em relação à prevenção, qual é a avaliação crítica que faz, isto é, se lhe pedir para fazer uma avaliação ao estado da arte da prevenção numa escala de 1 a 10, que nota é que dá?
Bom, é difícil estar a atribuir uma escala de 1 a 10 em relação à prevenção. Nós temos aqui uma prevenção estrutural que está mais do lado do ICNF, e temos aqui uma prevenção, no âmbito mais policial, de fiscalização e detecção. Da parte da Guarda, nós tentamos sempre dar o máximo e apostamos muito na prevenção. Nós acreditamos que é na prevenção que o sistema poderá ainda melhorar. Por isso, há que apostar na visibilidade, há que apostar no incremento do patrulhamento nas zonas mais críticas, consoante a nossa análise de risco, e é isso que nós vamos fazer. Por parte da Guarda, nós tentamos sempre dar o máximo para tentar atingir a nota 10. Às vezes não conseguimos, mas o objetivo é tentar atingir aqui a nota máxima na questão da prevenção por parte da Guarda.
Muito obrigado. O Sr. General, é compreensível a resposta defensiva, mas eu quereria mesmo era uma avaliação global, isto é, do que é que está por fazer a montante da própria intervenção da GNR.
Sr. Deputado, eu peço desculpa, a resposta de si defensiva, mas é a resposta, eu julgo que é a resposta óbvia por parte da Guarda. A Guarda tentará sempre melhorar a sua ação na prevenção. Com os meios que tem, com o efetivo que tem, tentaremos, em termos operacionais, encontrar as melhores estratégias operacionais para tentar, ao máximo, atingir a tal nota 10, como referiu. Em relação às outras entidades, não. Julgo que não me compete a mim estar-me a pronunciar sobre esse aspecto, mas, por parte da Guarda, vamos tentar atingir aqui a nota máxima, sabendo que é sempre possível melhorar ano após ano.
Muito obrigado. Referiu as torres de vigia, umas, suponho ainda, com guarnição humana, outras equipadas com meios tecnológicos. Referiu também a videovigilância. Qual é o estado da arte também neste domínio? Quais são as necessidades? E em relação aos meios de videovigilância, pergunto que cuidados tem a GNR para prevenir a devassa de espaços habitados?
Em relação às torres de vigia, as torres têm a tal vigilância humana. É a guarda que anualmente faz a contratação destes vigias. Todos os anos nós temos que elaborar a contratação de pessoas para ir para as torres de vigia, das 230 torres. Aqui a questão das torres tem a ver muito com a questão da manutenção das torres. Acaba por ser aqui uma área mais complexa, mas que todos os anos temos vindo a investir na recuperação de algumas torres. Algumas torres ficaram com alguns problemas devido às intempéries, o uso das próprias torres. Acaba por haver aqui uma manutenção anual das torres e temos investido nesse sentido. Em termos de localização das torres, as torres encontram-se bem localizadas. Sempre que a guarda entende que poderá haver aqui alguma alteração, contacta o ICNF. Em cooperação com o ICNF e com a própria ANEPS, uma ou outra torre poderá ser alterada, mas não é o caso. Nós temos a perfeita consciência que o dispositivo que foi montado das torres de vigia, que já vem de trás, ele está muito bem conseguido e permite uma vigilância muito grande do território nacional. É claro que poderá haver outros locais em que poderá haver novas torres, mas a aposta será nos sistemas de videovigilância florestal, com uma alarmística bastante trabalhada, para que no futuro se consiga controlar grande parte do território através da videovigilância florestal não urbana. Tem a ver com a questão da floresta.
Muito obrigado. Eu gostaria que nos explicasse um pouco mais em termos da composição da UEPS, quantos militares tem, que meios de combate é que possui, são suficientes, não são suficientes, que aspirações é que tem nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela questão. A Unidade de Emergência de Proteção e Socorro, ela que foi criada em 2018, mas a verdadeira essência desta unidade começou em 2006, através da criação do Grupo de Emergência de Proteção e Socorro, o GIPS, na altura em que também foi consolidado o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente na Guarda. A UEPS, neste momento, tem cerca de 1.200 militares, mais militar, menos militar, e tem várias componentes. Nomeadamente, a componente mais forte está relacionada com a questão da guarnição dos centros de meios aéreos para o ataque inicial, através da utilização dos helicópteros ligeiros para o combate aos incêndios iniciais, as tais equipas que trabalham nos primeiros 90 minutos do incêndio, que têm a tal taxa de sucesso acima dos 90%. São equipas altamente treinadas, especializadas, e com formação contínua, mas que no verão julgo que fazem a diferença e contribuem muito para a redução dos grandes incêndios. Tem depois também quatro companhias de ataque ampliado, ou seja, são corpos musculados para o ataque ao combate aos grandes incêndios, que ficam à ordem da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que só são ativadas à ordem. Estas companhias, além do combate, fazem também um patrulhamento preventivo. Ou seja, elas não estão acorteladas, elas, na zona da ação onde essa companhia está instalada, elas fazem também o patrulhamento, o chamado patrulhamento armado. É patrulhamento com carros com água, que atuam, mal detectam qualquer tipo de incêndio, mesmo sem a ordem da ANEPS, podem atuar logo em flagrante sobre o incêndio que detectam. E essas companhias, sempre que são ativadas, são aquelas que vão e mantêm-se nos grandes incêndios florestais à ordem da ANEPS. Depois desta unidade também tem outras especialidades. Tem equipas de busca e resgate em montanha, nomeadamente na Serra da Estrela e na Serra do Jerez, e também na Ilha da Madeira. São especialidades de busca e resgate em montanha. Tem equipas especializadas em estruturas colapsadas. Tem também equipas especializadas de mergulhadores forenses, que fazem a análise também da prova em meio aquático. E também tem elementos na área do nuclear biológica e química, equipas especializadas de intervenção na área do NRBQ. E, de uma forma geral, é assim que esta unidade está constituída. Tem a sede, o comando, na cidade da Guarda e está espalhada por todo o território nacional e na Ilha da Madeira.
Há pouco o Sr. General referiu, vou citar, que a GNR opera 43 meios aéreos. Eu suponho que apenas guarnece com equipas de...
Guarnece.
Exatamente.
Guarnece. É o termo correto, guarnece.
Mas eu queria perguntar-lhe, em relação aos centros de meios aéreos, quem é que decide a localização? É a GNR? É a autoridade? Quem é que decide?
Quem decide é a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mas a Guarda acaba por colaborar sempre quando a autoridade quer fazer aqui alguma alteração em algum centro de meio aéreo, a criação de um centro novo, o fecho do outro centro. A Guarda acaba por ser sempre auscultada pela ANEPS, mas a responsabilidade primária acaba a ser sempre da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Eu gostaria que nos falasse um pouco como é que é o dia-a-dia dos militares da UEPS, porque não é um corpo como outro qualquer e, portanto, tem uma série de rotinas, formação, treino físico, treino operacional. Gostaria que nos falasse um pouco disto.
Sim, é uma verdade. É uma unidade muito especializada, de grande desgaste físico, sem dúvida. Esta unidade tem muito treino, muita formação física, mas também muita formação técnica e tática para combater precisamente os incêndios rurais. É uma unidade que faz patrulhamento quando não está em combate, seja através dos meios aéreos, seja através das suas companhias mais musculadas. É uma unidade que está sempre em patrulhamento diário a nível nacional. Ou está em treino, ou está em formação específica, ou está em patrulhamento, ou então está em combate. Este é o dia-a-dia dos militares da UEPS, que tenho que aqui reconhecer que é um efetivo extraordinário e tem feito um grande trabalho ao serviço de Portugal e dos portugueses nesta área dos incêndios.
Tem sido aqui discutida a questão da divisão entre forças de combate a incêndio rural versus proteção civil. Eu gostaria que o Sr. General nos dissesse, com a maior independência possível e imparcialidade possível, as vantagens comparativas entre os corpos de bombeiros, a Força Especial da Proteção Civil, a UEPS e a Força de Sapadores Florestais. Vantagens e desvantagens em termos comparativos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho dúvida que os bombeiros acabam por ser a grande força e o grande braço armado nacional no combate aos incêndios. Não há dúvida nenhuma, eles fazem um trabalho extraordinário, por isso, mérito aos nossos bombeiros e tenho aqui o meu mais elevado reconhecimento. Em relação à Força Especial de Proteção Civil, são também elementos altamente qualificados, que quando vão para o combate acabam por fazer a diferença e têm uma grande mais-valia na questão da análise do uso do fogo. Tem equipas especializadas que trabalham muito esta análise e elaboram relatórios muito pertinentes que também nos orientam na questão do próprio patrulhamento e vigilância dos incêndios. Depois temos a Unidade de Emergência e Proteção de Socorro, que é uma unidade jovem, é uma unidade que tem elementos jovens, acabam por ser profissionais do setor, e estes jovens acabam por ter uma grande mais-valia, porque esta unidade, estando dentro da Guarda, permite aqui uma rotação de efetivos, ou seja, quando os nossos elementos da UEPS, com a idade ou com algum desgaste físico, já não conseguem continuar a desempenhar este tipo de missão, eles vêm para a parte policial dita normal e a Guarda consegue formar novos elementos para integrar novamente a UEPS. Ou seja, é uma unidade jovem que está sempre aqui a rodar o seu efetivo, ou seja, é uma unidade que consegue sempre manter a parte operacional no topo, sem qualquer problema.
Muito obrigado. Eu gostaria que nos falasse um pouco de como é que a UEPS se articula com as restantes forças nos teatros de operações, especialmente nos teatros de operações onde a escala ainda não é suficiente para que a ANEPS avoque o comando.
Em termos de coordenação no terreno, há sempre o comandante de operações de socorro. Ou seja, a UEPS articula-se sempre com o comandante de operações de socorro. Qualquer ocorrência, quando chega um corpo de bombeiros, acaba por assumir este comando de operações, o chamado COS, o comandante de operações de socorro. E a UEPS articula-se precisamente com este comandante, através, inicialmente, das suas equipas de ataque inicial, em grandes incêndios. Também há este tal comandante de operações de socorro e é sempre uma articulação permanente sobre o comando da autoridade ou quem tiver a comandar essa operação. Ou seja, a UEPS não comanda qualquer tipo de operação de uma forma independente do terreno.
Para terminar, espero dizer isto em 3 segundos. A investigação das causas, o que é que distingue, em termos de metodologia e técnicas, uma investigação da GNR de uma investigação da Polícia Judiciária?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação às causas, a competência está atribuída à GNR. Ou seja, são os nossos elementos especializados, que têm formação específica, para determinar as causas. A partir do momento em que a guarda, que os elementos da guarda identificam as causas, se a causa for considerada uma causa de incendiarismo, uma causa dolosa, esse processo passa automaticamente para a Polícia Judiciária, para a investigação do crime de incêndio. A causa não, a causa acaba por ser sempre a GNR que tem essa competência de identificar a causa. Nos incêndios em que a causa é por exemplo, os incêndios não dolosos, por negligência, a própria guarda acaba por dar continuidade a essa investigação e acaba por ser a GNR a elaborar esse tipo de processos e investigação. Tem muito a ver com isso. Não sei se respondi.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. General.
Muito obrigado.
Muito obrigada também. E agora ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Nuno Gonçalves, faz favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Presidente-Geral, bem-vindo aqui a esta comissão para procurar elucidar o que são os temas e o objetivo desta comissão, mas, diga-se em bom da verdade e com todo o respeito, o Sr. General obviamente não veio aqui responder a nada que seja o objetivo desta comissão. E, como disse aqui o do Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, ninguém aqui está com um fatalismo próprio desta comissão, mas uma vez que o LIVRE foi quem teve a iniciativa de chamar o Sr. General, eu diria que isto tinha um destino inevitável teleológico mesmo. É que o Sr. General respondeu, e bem, àquilo que todos sabíamos, ou parece que alguns não sabem, que, sendo o Sr. Tenente-General o comandante da GNR, por força da sua situação profissional e militar, estaria sempre obrigado, como o senhor muito bem disse, se tivesse de conhecimento a denunciar ao Ministério Público. Isto é racional. Portanto, as perguntas todas que aqui foram feitas resumiram-se a esta resposta. Mas mais, Sr. General, quando o senhor disse que cerca de 80% dos incêndios se deve ao uso indevido do fogo, também esclareceu pontualmente o que é que se queria aqui trazer e não se conseguiu trazer, que é a dizer que há aqui os grandes negócios por trás dos incêndios. Portanto, Sr. General, o senhor teve aqui uma postura digna do próprio lema da GNR, que mais do que o lema que conhecemos pela lei e pela grei, foi mesmo ao serviço da justiça e do povo. Portanto, Sr. General, eu gostava muito de lhe perguntar algumas coisas sobre o que pensa do incremento dos postos de vigia, sobre a complementariedade da vigilância dos postos de vigia com o sistema Ciclope, com a videovigilância permanente durante todo o ano, 24 horas por dia, das salas de situação de comandos territoriais, sobre a criação de equipas multidisciplinares da GNR, nomeadamente as envolvidas com o uso de drones diurnos e noturnos, dar-lhe também os parabéns sobre os resultados de sucesso, cerca de 90% que a UEPS tem na primeira intervenção e retirar algumas das situações que têm a ver, obviamente, com a sua experiência. Desde logo, quando em 2018 assumiu as funções de comandante do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da Unidade de Intervenção. Eu gostava de lhe dizer isto tudo, mas a verdade, Sr. Tenente-General, é que nada disto está no objeto da comissão. O objeto da comissão está muito bem delineado e não é suscetível, ao contrário do que alguns pensam,
e às vezes a extrema-esquerda e a extrema-direita aliam-se nisto, quando lhes há interesse, não é suscetível de alteração por deliberação desta Comissão. E, portanto, Sr. Tenente-General, o que eu lhe quero perguntar é unicamente isto. O Sr. Tenente-General, enquanto comandante da GNR, e já respondeu, conhece alguma relação existente entre práticas criminosas de fogo posto com vista a negócios de coentes de madeira queimada, terrenos, propriedades ou meios associados ao combate de incêndios?
Obrigado, Sr. Deputado, pela pergunta. Já respondi a essa questão, não conheço. E se o conhecer, ou qualquer elemento da Guarda, se o conhecer, terá que o participar ao Ministério.
Muito obrigado, Sr. Tenente-General. É que foi só para reforçar a ideia, alguns podiam estar aqui um bocadinho mais distraídos. E também se consegue comprovar ou oferir alguma suspeita ou fato associado a fins contrários à persecução do interesse público por instituições, entidades do Estado, empresas privadas associadas, designadamente à venda de madeira queimada, contratação de recursos, meios humanos e meios aéreos.
Não, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Tenente-General. Não tenho mais perguntas para lhe fazer e o Grupo Parlamentar do PSD saúda na sua pessoa o aniversário da Guarda Nacional Republicana por todo o esforço que faz, muitas vezes com meios que não são suficientes, por todo o território nacional, sendo verdadeiramente a primeira força de intervenção no que respeita ao combate aos incêndios florestais. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigada. Fim daqui a esta primeira ronda. Vamos dar início a uma segunda ronda. Tenho...
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa, por favor.
Sim.
Sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que o Grupo Parlamentar do Livre, eu próprio, deu várias provas de respeito a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu sou muito institucionalista, respeito os procedimentos, respeito tudo aquilo que está no âmbito também desta CPI, concordando eu ou não com ela, e respeito muito aquilo que é o documento, que o Sr. Deputado infelizmente não leu, da constituição desta Comissão Parlamentar de Inquérito. E eu não posso deixar de fazer este ponto de ordem, porque, enfim, passando acusações de extrema-esquerda, isso, enfim, é aquela retórica que sai quase automaticamente, não sei bem de onde, mas gostaria de relembrar ao Sr. Deputado aquele que é o ponto 2 deste documento que informa esta Comissão. E o ponto 2 diz, e passo a citar, avaliar e investigar o processo de gestão de prevenção e combate aos incêndios rurais em Portugal. Ponto. Repito, avaliar e investigar o processo de gestão da prevenção e combate aos incêndios rurais em Portugal. Se alguém aqui acha que ter o Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana não é útil para dar resposta a este ponto número 2, então, Sr. Presidente, acho que o problema não está do meu lado nem do lado do Grupo Parlamentar do Livre. Está certamente quem acha que ter aqui o Sr. General não é relevante para este ponto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Fica registado. Efetivamente, esse é exatamente a transcrição do ponto 2. Dou a palavra, então, ao Sr. Deputado Nuno Gonçalves. Mas para que efeito, por favor?
Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente.
Que seja sobre a condução dos trabalhos, Sr. Deputado, e não para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É sobre a condução dos trabalhos e agradecendo à Sra. Presidente o esclarecimento que deu às questões levantadas pelo Sr. Deputado do Livre e dizer à Sra. Presidente que antes de lermos as alíneas devemos ler o corpo do texto. E, portanto, o corpo do texto sobre a alínea B do que trouxe agora o Sr. Deputado do Livre é avaliar e investigar relativamente à utilização de fundos públicos. E esta é que é a questão. E depois está por alíneas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada aos senhores dois deputados. Não é uma alínea, é um ponto. E, efetivamente, é um ponto, está bem claro. Mas também, senhores deputados, dizer que, a propósito, senhores deputados, dizer que, tal como os senhores deputados todos sabem, as entidades que aqui recebemos foram objeto de apresentação, votação, portanto, toda esta comissão aprovou a presença do senhor General, portanto, acho que não é de bom tom sequer estarmos aqui a questionar sobre a pertinência da sua presença. Mas foi votado, foi apreciado por todos. E votado favoravelmente por todos. Portanto, fica aqui registado da parte do Grupo Parlamentar do Livre e do PSD as considerações e iremos então avançar para a segunda ronda desta nossa audição. Tenho para já duas inscrições. Pergunto se mais algum senhor deputado se pretende inscrever. Penso que não. Então, informo então o senhor Tenente-General que irão, os grupos parlamentares, os senhores deputados irão formular as perguntas no seu conjunto, depois de, irei dar a palavra ao senhor General para responder em conjunto, sim? Dou a palavra ao senhor deputado Nuno Simões de Melo, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, senhor Presidente. Antes de mais, queria também saudar os senhores coronéis e o senhor Capitão nesta vinda a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Senhor General, vou fazer duas perguntas, serão muito rápidas. Uma tem a ver com o Ciresp na ótica do utilizador, como o Sr. General referiu muito bem, é a ótica que a GNR pode ter neste sistema. Na ótica do utilizador, o que falhou e como resolveu as falhas de comunicação, porque como nós sabemos, quando as comunicações falham em qualquer tipo de combate, torna tudo muito mais difícil para podermos cumprir a missão. E a segunda questão, Sr. General, tem a ver com as causas dos incêndios. O Sr. General referiu que 24% serão incendiarismo, ou seja, serão fogo posto. Detetou algumas... há algo que está por trás de cada uma destas ações, entre elas eventuais interesses económicos, que o Sr. General também referiu. A minha pergunta é, o Sr. General, obviamente, como nos disse ao longo desta comissão, terá relatado e terá feito participação ao Ministério Público destes atos criminosos. Consegue saber que interesses económicos é que estariam por trás, ou perdeu o rastro a partir do momento que entrega no Ministério Público? Uma vez mais, Sr. General, nós achamos muito importante a vinda do Sr. General a esta comissão e foi um gosto revê-lo na Comissão Parlamentar de Inquérito. Desejar felicidades para o Sr. General, para toda a Guarda, oficiais, sargentos, praças e funcionários civis. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tinha uma inscrição do Sr. Deputado Jorge Teixeira, mas entretanto ausentou-se. Portanto, fica aqui apenas esta questão. Dou a palavra ao Sr. General para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação à questão do Ciresp, é o sistema que nós operamos. É um sistema que, como foi referido, em algumas situações pontuais houve um outro problema no seu funcionamento, nomeadamente agora nesta questão também das intempéries. Como é que a Guarda ultrapassa essa situação? Ultrapassa-se em termos de comando e controle a nível local, porque o Ciresp pode deixar de funcionar de uma forma genérica, mas na questão do ponto a ponto acaba sempre por podermos contactar. Mas nós temos alguns meios de redundância, nomeadamente em questões mais complexas. Temos o Starlink em algumas das nossas unidades. Como aconteceu na zona de Leiria, nós fizemos deslocar um Starlink para o local. Mas, de um modo geral, o funcionamento do Ciresp acaba por permitir cumprir a missão sem qualquer problema, tirando uma ou outra situação muito pontual que ele possa falhar. Por isso, em relação ao Ciresp, é o que eu tenho que lhe referir. Em relação à questão dos interesses económicos, eu referi àquela questão dos benefícios quando estávamos a falar, quando o Sr. Deputado me questionou, sobre a questão do perfil dos incendiários. Eu não referi que a Guarda tinha participado ao Ministério Público já alguma situação destas, não. Neste momento, nós ainda não participámos, não identificámos nenhuma situação destas e, por isso, ela não foi participada do Ministério Público. Quando referimos a questão, referimos ao perfil dos incendiários e não à questão da participação criminal sobre este tipo de incendiário. Como eu referi, a existirem, será a Polícia Judiciária que terá estes processos. Nós, Guarda, não temos este tipo de processos.
Muito obrigada. Terminada aqui é esta audição. Agradecer ao Sr. Tenente-General Rui Alberto Ribeiro Veloso pela sua presença e pela sua disponibilidade em aqui estar presente. Muito obrigada e um resto de bom dia. E já agora também parabenizar a Guarda Nacional Republicana pelo seu aniversário. Fica aqui, em nome de toda a Comissão também, esse voto de parabéns. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Foi uma honra estar aqui. Obrigado.
Peço desculpa, Sr. Deputado Alfredo Meia.
Sim, esqueci-me de pedir os bons ofícios ao Sr. Presidente, no sentido que o Sr. General nos deixasse a intervenção inicial.
Sim, posso solicitar então, senhor General, se faz favor, pode enviar-nos também, se pretender, por e-mail, que poderemos depois partilhar com todos os grupos parlamentares a sua intervenção inicial. Agradecemos. E informar os senhores deputados que retomamos às 11h30, uma vez que a entidade seguinte ainda não está presente, portanto, fazemos aqui uma pausa às 11h30 em ponto. Não, retomamos, se faz favor. Se, entretanto, a entidade chegar mais cedo, nós faremos chegar essa informação e poderemos começar mais cedo. Bem? Muito obrigada.